história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde a você, senhor, a você, senhora, a todos que a partir de agora começam a viver as emoções de mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Hoje é sábado, hoje é 8 do mês de novembro de 2025. Os principais assuntos que serão detalhados nesta edição. E as manchetes de Sabrina Viviani.
Expomei e Feira do Emprego seguem hoje e amanhã. Sala do Empreendedor de Toledo alerta MEIs sobre golpe com boletos falsos.
Quem também estará participando do nosso noticioso é Carla Escher.
Entre Rios do Oeste promove dia de recolha do lixo eletrônico. Amanhã tem prova do Enem e Mercedes terá transporte gratuito aos alunos. Deputados aprovam projeto que garante energia e água a famílias em processo de regularização fundiária.
Jorge Bahia e o agronegócio.
Marechal Rondon integra concurso de vídeos que vai promover o turismo regional.
E quem também estará trazendo-nos informações é Claudinei Domingues.
Marechal Cândido Rondon será palco de um importante encontro para produtores e profissionais do setor leiteiro no próximo dia 18 de novembro.
Participação de Vera Filber.
Tradicional campanha das fraldas do Rotary Clube Beira Lago acontece hoje.
As notícias do mundo esportivo com Guilherme Heisen.
Marechal Rondon pode garantir vaga na final da Série Ouro Feminina neste sábado. Coritiba está ao empate da Série A do Campeonato Brasileiro. Vaga deve vir neste domingo. No Brasileirão, Inter tem jogo decisivo contra o Bahia. Grêmio fora enfrenta o Fortaleza.
Outros destaques desta edição de Frente Ampla de Notícias. Tornado devasta Rio Bonito do Iguaçu. Pelo menos 5 mortos e vários feridos. Homem suspeito de vários furtos é preso em Porto Mendes.
Frente Ampla de Notícias.
Você está com a Difusora do Paraná e nosso Frente Ampla de Notícias. Hoje é sábado, primavera brasileira, lua cheia. Nesta sexta-feira, uma ação conjunta entre a 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra e a Polícia Judiciária da Força Nacional resultou na prisão de um homem de 49 anos procurado pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Durante o cumprimento do mandado, o suspeito, apontado como principal responsável pela distribuição de entorpecentes na região de Guaíra, foi flagrado manipulando drogas dentro da própria residência. Após monitoramento intenso, as equipes identificaram movimentações suspeitas na casa onde o homem se escondia. No momento da abordagem, os policiais o surpreenderam, sentado diante de uma mesa, fracionando com uma lâmina de gilete sobre uma bandeja, substância analógica a crack. A cena evidenciada a rotina de preparo e embalo das drogas para a comercialização. Durante as buscas no imóvel, os agentes localizaram grande quantidade de entorpecentes, entre eles 148 gramas de crack e 224 gramas de cocaína, parte já embalada e outra ainda em processo de fracionamento. O local também abrigava diversas embalagens plásticas cortadas prontas para o acondicionamento da droga, além de uma expressiva quantia em dinheiro, reforçando a suspeita de que o homem atuava como distribuidor para outros pontos da cidade. O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia de Guaíra, onde foi autuado em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça. O Corpo de Bombeiros do Paraná está em operações de busca e salvamento nos locais afetados pelo tornado de nível 3. Em Rio Bonito do Iguaçu, principalmente nas estruturas mais colapsadas. E está fazendo levantamento de danos junto às autoridades locais. Todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico. Das 432 pessoas atendidas, 9 tiveram ferimentos graves, algumas inclusive passaram por cirurgia. A confirmação oficial de 5 óbitos, 4 em Rio Bonito do Iguaçu e 1 em Guarapuava. Também há 2 desaparecidos até o momento, mas as forças de salvamento ainda estão recebendo informações de familiares e o número pode aumentar. O policiamento na cidade foi reforçado e há um posto de comando em um posto de combustível, inclusive com ele ponto estabelecido em um campo de futebol da cidade. Até o momento, são 25 bombeiros militares em atuação e há mais de 39 em deslocamento para a cidade. Policiais militares voluntários, equipes da Defesa Civil, funcionários da Prefeitura e dezenas de equipes de saúde estão ajudando em todos os atendimentos. Informações sobre desalojados e desabrigados ainda estão sendo levantadas. Como a situação está em andamento, os dados podem ser alterados conforme o desenvolvimento do atendimento. A Defesa Civil enviou à cidade 2.600 telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, 220 kit higiene, 104 kit higiene e 54 bobinas de lona. Além disso, nas próximas horas serão enviados mais 340 colchões, 300 cestas básicas, 50 kit higiene, 100 kit limpeza e 150 kit dormitório. As imagens são de uma verdadeira devastação. Árvores de grande porte arrancadas, prédios, residências e estabelecimentos comerciais destruídos. Em síntese, Rio Bonito do Iguaçu foi arrasada pelo tornado. Um homem de 28 anos, suspeito de envolvimento em múltiplos furtos no distrito de Porto Mendes, foi preso nesta sexta-feira em uma ação do setor de investigações da 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Além da prisão preventiva, a ação permitiu a recuperação de vários objetos que haviam sido levados das residências das vítimas. Conforme a Polícia Civil, os itens recuperados incluem uma máquina de lavar tanquinho, um liquidificador Arno, uma pequena antena parabólica, um receptor de TV digital Bedin, uma televisão de 32 polegadas e um celular Redmi. O indivíduo detido foi encaminhado à custódia da Polícia Penal, onde aguardará os procedimentos judiciais, sendo iniciado e indiciado por furto qualificado. A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon reforça a intensificação de suas ações para garantir a segurança pública e combater crimes contra patrimônio em todo o município e seus distritos. E você vai acompanhar no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Marechal Cândido Rondon será palco de um importante encontro para produtores e profissionais do setor leiteiro no próximo dia 18 de novembro.
Tradicional campanha das fraldas do Rotary Clube Beira Lago acontece hoje.
Retornamos com o nosso Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado. Hoje é 8 de novembro de 2025. A agricultura apoia reivindicações para amortizar dívidas de produtores por perdas climáticas. Assunto para Gabriel Ramos.
A SEAB, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, manifestou apoio às reivindicações do setor produtivo e, em conjunto com outras instituições, encaminhou uma carta conjunta ao governo federal solicitando medidas de auxílio emergencial ao setor agropecuário do Paraná. O documento, endereçado à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, expõe a situação crítica vivida por milhares de produtores rurais que acumulam prejuízos decorrentes de eventos climáticos e enfrentam dificuldades financeiras para honrar compromissos de custeio e investimento. De acordo com o documento, desde 2017, o Paraná enfrenta quebras de safra recorrentes, com destaque para a safra 2021-2022, quando a produção de soja, principal cultura do estado, foi reduzida em 40%, com perdas regionais que chegaram a 82%. Em 2025, novas tempestades, ventos fortes e granizo atingiram pelo menos 5 regiões, destruindo lavouras, aviários e estruturas de armazenagem. O documento também destaca a grave crise enfrentada pela cadeia produtiva do leite, que sustenta milhares de agricultores familiares. O setor vem sendo impactado pela queda no preço pago ao produtor, aumento dos custos de produção, concorrência com produtos importados e ausência de políticas públicas estruturantes. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural da SEAB, cabe ressaltar que a carta reconhece o avanço representado pela nova lei sancionada nesta semana pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que proíbe a reconstituição de leite em pó e derivados importados para consumo no Paraná e reforça a necessidade de novas ações que reestabeleçam a capacidade de pagamento dos produtores e promovam o equilíbrio financeiro das propriedades rurais. As entidades pedem que o governo federal restaure o propósito original da medida provisória editada neste ano, que previa o uso de recursos para liquidação ou amortização de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. Segundo o documento, a resolução do Conselho Monetário Nacional acabou restringindo o alcance da medida ao impor critérios que excluíram grande parte dos produtores paranaenses, com a exigência de decretos de emergência municipais e perdas mínimas de 20% em 2 dos 3 principais cultivos locais. A carta enviada ao governo federal foi elaborada em conjunto pela SEAB, Sistema FAEP, Sistema OCEPAR, FETAEP e Unicafes Paraná. Repórter Gabriel Ramos.
Governo do Estado investe mais de 15 milhões de reais para fortalecer a saúde na região. Assunto para Vitor Luiz.
O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, anunciou nesta sexta-feira um novo pacote de investimentos que soma 15 milhões e 300 mil reais para ampliar e modernizar os serviços na região oeste. As ações incluem a construção de 2 novos prontos atendimentos municipais em Santa Teresa do Oeste e Vera Cruz do Oeste, além da inauguração de uma unidade básica de saúde e do anúncio de uma clínica de fisioterapia em Céu Azul. Os novos prontos atendimentos municipais vão receber 4 milhões e 500 mil reais cada para execução das obras, com previsão de mais de 2 milhões e meio de reais posteriormente para aquisição de equipamentos, totalizando 7 milhões em investimentos. Atualmente, este mesmo projeto de prontos atendimentos está sendo construído em 40 municípios paranaenses. Com mais de 800 metros quadrados de área construída, as unidades vão funcionar 24 horas por dia, oferecendo atendimentos de baixa e média complexidade, como consultas, triagens, exames, suturas e emergências. Repórter Vitor Luiz.
Marechal Cândido Rondon será palco de um importante encontro para produtores e profissionais do setor leiteiro no próximo dia 18 de novembro. Quem nos traz as informações é Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, Pacheco. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O Seminário Municipal da Pecuária Leiteira acontece a partir das 13 horas na sede da Simacar, com inscrições abertas até o dia 10. O evento contará com palestras técnicas voltadas à melhoria da produção e gestão de atividade leiteira. Entre os destaques da programação estão Murilo Shibata, zootecnista do IDR Paraná, que apresentará os resultados das silagens 2025, trazendo dados atualizados sobre o desempenho das silagens na alimentação bovina. E também marcando presença, José Augusto Horst, gerente do Parleite, a PCBRH, que abordará o tema qualidade do leite como ferramenta de gestão, reforçando a importância da análise técnica na tomada de decisões nas propriedades. Além das palestras, o seminário promove a tecnologia em silagem do milho com o slogan "Mais leite avançando na coxinha", reforçando o papel da nutrição animal na produtividade leiteira. O evento é realizado com apoio de instituições como Sicredi, IDR Paraná, Governo do Paraná, Itaipu Binacional e diversas empresas do setor agropecuário, consolidando-se como uma oportunidade estratégica para a troca de conhecimento e fortalecimento da cadeia leiteira regional.
A tradicional campanha das fraldas do Rotary Clube Beira Lago de Marechal Cândido Rondon acontece hoje. Os detalhes são revelados pela repórter Vera Filber. Boa tarde.
O Rotary Clube Beira Lago de Marechal Cândido Rondon está realizando mais uma edição da campanha das fraldas, uma ação que há anos mobiliza a comunidade em prol do Lar Rosas Unidas, o asilo do município. A campanha arrecada fraldas geriátricas que são destinadas aos idosos atendidos pela instituição. É um gesto simples, mas que faz uma enorme diferença na vida de quem recebe. As doações podem ser entregues nos supermercados Copagril 1 e 2, hoje, dia 8 de novembro, até às 16 horas, ou diretamente com os companheiros do Rotary Clube Beira Lago. E este ano, a campanha vem com uma novidade. Também é possível contribuir por meio do Pix do Rotary Clube Beira Lago, facilitando ainda mais para quem quiser ajudar. Basta entrar em contato com os membros do clube ou obter a chave pelas redes sociais do Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon, Beira Lago. Cada pacote doado representa cuidado, empatia e amor ao próximo. Está custando valor sem lucros para o supermercado de R$ 17,99. Participe você também e ajude a fortalecer essa corrente do bem. Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon, Beira Lago, unidos para fazer o bem.
Você vai acompanhar no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Expomei e Feira do Emprego seguem hoje e amanhã. Sala do Empreendedor de Toledo alerta MEIs sobre golpe com boletos falsos.
Marechal Rondon integra concurso de vídeos que vai promover o turismo regional.
Sábado, dia 8 do mês de novembro de 2025, você está com a Difusora do Paraná e o nosso noticioso Frente Ampla de Notícias. A DAPAR capacita profissionais para reforçar treinamentos contra emergências avícolas. Novamente, quem participa é Gabriel Ramos.
O Governo do Estado, por meio da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, está promovendo um ciclo de capacitação para fiscais e assistentes de defesa agropecuária. O objetivo é reforçar o preparo técnico das equipes no atendimento a suspeitas de doenças que afetam aves, como influenza aviária e doença de Newcastle. O primeiro treinamento aconteceu no dia 21 de outubro e os encontros seguem até o dia 13 de novembro. A expectativa é capacitar mais de 270 profissionais em todas as regiões do Paraná. O chefe do Departamento de Saúde Animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, destaca a importância dos treinamentos.
O aperfeiçoamento contínuo dos nossos servidores é essencial para proteger a avicultura paranaense e preservar nossos status sanitários que nos destaca no cenário nacional e internacional. Investir nessa atualização técnica das equipes é indispensável para assegurar essa proteção tanto da avicultura quanto dos nossos servidores e a manutenção dos nossos mercados.
Para a médica veterinária Pauline Esperca de Souza, chefe da Divisão de Sanidade Avícola, o momento demonstra a necessidade de ações simultâneas para a contenção do problema.
O surto global do vírus da H5N1 reforça a urgência de uma ação coordenada para conter a sua disseminação, uma vez que a influenza aviária de alta patogenicidade tem impactos significativos não só na saúde animal e pública, mas também na economia.
Os cursos são divididos em duas partes. Pela manhã, os participantes recebem orientações teóricas sobre protocolos de atendimento a casos suspeitos. À tarde, realizam atividades práticas de paramentação e necrópsia de aves. Até agora, 6 das 8 etapas previstas já foram concluídas, com a adesão das equipes regionais de cidades como Ivaiporã, Pitanga, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão e outras. A iniciativa busca padronizar procedimentos e garantir respostas rápidas em situações de emergência, reforçando a vigilância e a prontidão técnica em todo do estado. Os últimos treinamentos acontecem na próxima semana. Na quarta-feira, participam servidores de Curitiba e Paranaguá. Na quinta, será a vez das equipes de Ponta Grossa, União da Vitória e Irati. E uma boa notícia para o setor avícola: o governo da China suspendeu a proibição de importações de frango do Brasil. A medida estava em vigor desde maio, após um foco de influenza aviária no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada com base em análises que confirmaram o controle da doença e o bom desempenho do sistema de vigilância sanitária brasileiro. Repórter Gabriel Ramos.
Expo MEI e Feira do Emprego seguem hoje e amanhã. Com a programação, Sabrina Viviane Loman. Boa tarde.
Boa tarde, Pacheco e ouvintes. A programação foi retomada hoje pela manhã e segue neste sábado até às 22 horas. Amanhã, domingo, o funcionamento será das 9 às 17 horas. A Expo MEI e a Feira do Emprego 2025 estão movimentando o Marechal Cândido Rondon. Um evento promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A feira tem como objetivo incentivar o empreendedorismo local, fortalecer a geração de renda e aproximar a população de oportunidades de trabalho em diversas áreas. Microempreendedores locais apresentam produtos e serviços nos mais variados segmentos, como vestuário, floricultura, artesanato, pijamas e meias, velas aromáticas, cutelaria, móveis rústicos, jardinagem, roupas infantis, brinquedos, cosméticos, itens personalizados, produtos de pesca, inox, joias, entre outros. O evento também oferece recreação infantil, pintura facial, pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis, música ao vivo e praça de alimentação com opções variadas. Paralelamente, acontece a Feira do Emprego, voltada a quem busca novas oportunidades no mercado de trabalho. Empresas como Copagril, Lar, Unidades Industriais de Aves, Ração e Óleo, Max Atacadista e Frimeza, Cooperativa Central, Unidades de Marechal Cândido Rondon, participam oferecendo vagas e orientações. O Cine também marca presença com mais de 500 vagas disponíveis. A Expo MEI e Feira do Emprego contam com apoio de diversas entidades e parceiros, consolidando-se como uma importante oportunidade para fomentar negócios e aproximar empreendedores e trabalhadores. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, está à frente do evento e reforça o convite para todos participarem. Boa tarde, Claudinho.
Boa tarde, Sabrina, ouvintes da Rádio Difusora. Tivemos ontem, então, a abertura da 5ª edição da Expo MEI. Evento esse que já está consolidado e a cada ano vem agregando mais expositores e trazendo mais público. É uma exposição voltada especificamente para os microempreendedores individuais aqui de Marechal Cândido Rondon. Então tivemos ontem já um grande público prestigiando, abrimos hoje as portas às 9 horas da manhã e seguimos até às 22 horas. Amanhã no mesmo formato, abrimos às 9 e vamos até às 17 horas da tarde. Além da exposição, tanto dos produtos como dos serviços que os microempreendedores realizam aqui em nosso município, os quais destacamos que são mais de 5 mil microempreendedores individuais formalizados. Uma demonstração que o povo de Marechal Cândido Rondon são pessoas empreendedoras e engajadas com o desenvolvimento econômico de nosso município. Então fica o convite a você e a toda a sua família para ir lá prestigiar. E o porquê eu digo a família? Porque é um momento também de lazer, pois além da exposição dos produtos, Sabrina, temos lá apresentações artísticas, que também são empreendedores individuais. Então, a partir das 11 horas da manhã, de hora em hora, tem uma apresentação musical. Como também temos praça de alimentação, e também um espaço diferenciado, que é o Espaço Kids, disponibilizado especialmente para as crianças, também de forma gratuita. Além dos brinquedos, vamos ter distribuição de algodão doce, pipoca, picolé. Então é um evento que traz, o objetivo principal é levar a família como um todo lá e conhecer e prestigiar os nossos microempreendedores individuais. Então reitero o convite, hoje e amanhã, lá no Parque de Exposição, a quinta edição da ExpoMEI.
Sabrina, e a Sala do Empreendedor de Toledo alerta MEI sobre golpe com boletos falsos. Quais são as informações?
A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Toledo emitiu um alerta a microempreendedores individuais, MEIs, sobre a circulação de golpes envolvendo boletos falsos. A fraude tem ocorrido por meio de mensagens enviadas por e-mail, SMS e aplicativos de mensagem como WhatsApp. O diretor de Indústria e Comércio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, DSECO, Rodrigo Souza, relata que várias denúncias relacionadas ao assunto têm chegado ao conhecimento da Sala do Empreendedor.
Quero deixar um alerta muito importante, especialmente para os MEIs aqui da nossa cidade. Temos recebido várias denúncias de tentativas de golpe envolvendo boletos falsos, mensagem de WhatsApp, SMS e e-mails dizendo que o CNPJ será cancelado, que há dívidas urgentes ou que o MEI está irregular com a Receita Federal. Essa mensagem costuma vir com link, né, de pagamento ou boleto falso, usando aí logotipos do governo, da Receita, do Simples Nacional ou até mesmo aqui da Prefeitura, né, para aparecer que é verdadeiro. Mas é golpe, né? Nenhum órgão oficial, seja governo federal, estadual ou prefeitura, faz esse tipo de cobrança por mensagem aleatória. Toda informação oficial sobre débitos, declarações ou pendências de MEI, ela deve ser consultada diretamente nos canais oficiais, como o site do gov.br ou no site da Prefeitura de Toledo. Tem todas as informações ali passo a passo, que é o ícone Sala do Empreendedor, ou também aqui na Sala do Empreendedor com a nossa equipe, né? A gente vai estar ali disponível para tirar essas dúvidas. Se você receber algo suspeito, né, não pague nada sem antes confirmar, né? Procure a gente aqui da sala para ajudar nesse entendimento do que de fato está sendo cobrado. Muitos golpes têm acontecido, enganando as pessoas, às vezes por valores pequenos, mas justamente porque você acha que é um valor pequeno, você faz o pagamento. Então a gente procura sempre orientar, que é para se proteger, estar preparado para esse tipo de situações. E na dúvida, Sala do Empreendedor, pode entrar em contato no telefone, ou vir até aqui na sala que fica no passo municipal. Que o compromisso da Sala do Empreendedor é sempre a informação correta, de uma maneira segura, e de fato nós queremos contribuir no desenvolvimento do pequeno empreendedor. Então aqui fica um alerta para que não se faça pagamentos desses boletos, SMS ou cobranças quando se fala aí dos MEIs aqui de Toledo. Dúvidas, novamente vou repetir, no site do município de Toledo tem o Sala do Empreendedor, ou vem até o passo para sanar suas dúvidas quanto a isso.
Marechal Rondon integra concurso de vídeos que vai promover o turismo regional. Qual é a proposta, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, Pacheco. A Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico da região Cataratas do Iguaçu e Caminhos do Lago de Itaipu, a Adetur Cataratas e Caminhos, lançou nesta quarta-feira o concurso de vídeos Meu Município, Seu Próximo Destino. O objetivo é valorizar o turismo local e destacar as belezas dos 20 municípios que compõem o território, entre eles Marechal Cândido Rondon. Podem participar moradores de cidades como Céu Azul, Foz do Iguaçu, Guaíra, Mercedes, Pato Bragado, Santa Helena, Terra Roxa e Marechal Rondon. Os participantes devem produzir um vídeo vertical de até 60 segundos com legenda e identificação do município e seus atrativos. É obrigatório mostrar ao menos um ponto turístico local ou regional. As inscrições e postagens estarão abertas de 5 de novembro a 15 de dezembro por link disponível nos canais oficiais da Adetur Cataratas e Caminhos.
Você vai acompanhar no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Marechal Rondon, pode garantir vaga na final da Série Ouro Feminina neste sábado. Coritiba está ao empate da Série A do Campeonato Brasileiro. Vaga deve vir neste domingo. No Brasileirão, Inter tem jogo decisivo contra o Bahia. Grêmio fora enfrenta o Fortaleza.
Entre Rios do Oeste promove dia de recolha do lixo eletrônico. Amanhã tem prova do Enem e Mercedes terá transporte gratuito aos alunos. Deputados aprovam projeto que garante energia e água a famílias em processo de regularização fundiária.
Você está com a Difusora do Paraná neste sábado com mais um Frente Ampla de Notícias. Abrimos esse bloco agora com informações do esporte. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Pacheco, ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado. E nós começamos o giro de esportes falando sobre as meninas e Marechal Cândido Rondon. A CC Compagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, tem neste sábado a oportunidade de voltar a conquistar uma vaga à final do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro Feminino. A partir das 7 horas da noite, a delegação rondonense enfrenta Telêmaco Borba na casa do adversário. No primeiro jogo, sábado passado, no ginásio em Braga, vitória de Marechal, ou seja, a delegação rondonense joga pelo empate para confirmar a vaga à grande final da Série Ouro. Em caso de vitória de Telêmaco Borba por qualquer placar, a decisão será na prorrogação. Quem fala sobre o compromisso desta noite é o técnico rondonense Jean Model.
É semana importante para o futsal feminino de Marechal, semifinal do Paranaense Série Ouro, né? Jogo da volta diante da equipe de Telêmaco Borba. Conquistamos aí uma importante vitória em casa no último sábado, né? Por 2-0, o que nos dá uma vantagem de jogar pelo empate nesse jogo da volta. Mas sabemos que no futsal é muito dinâmico, né? É difícil a gente estipular para jogar pelo empate. Então estamos trabalhando muito em cima desse adversário, né? Um adversário dificílimo, né? Equipe de Liga Nacional, conquistou uma excelente campanha na primeira fase, né? Terminando em segundo geral, né? O que já deu a vantagem, né? De estar direto nessa semi e jogar a segunda partida em casa. E sempre difícil, né? Jogar fora de casa, mas nós estamos aí nos preparando muito para essa partida. Nossa equipe vem numa crescente muito grande, né, nessa reta final de Paranaense, o que nos dá muita confiança, né, para esse jogo da volta. Então, esperamos novamente, né, fazer um grande confronto. Se Deus quiser, que a gente consiga novamente, né, tá fazendo a final do Paranaense como aconteceu no ano passado, né? Seria muito importante para o nosso projeto e estamos aí muito focados e determinados para conseguir essa vaga novamente aí para CC, para Marechal Cândido Rondon.
Quem passar de ACC Compagril ou Telêmaco Borba irá enfrentar na grande final o vencedor de Londrina e Stein Cascavel. Também fazem hoje o jogo de volta. Na ida, vitória do Stein Cascavel. Ainda falando sobre futsal, Pacheco, eu chamo a atenção para a Liga Nacional. Neste sábado serão conhecidos os dois primeiros semifinalistas. Às 5h30 da tarde, jogo de volta nas quartas de final, Atlântico de Erechim e Cascavel se enfrentam no Rio Grande do Sul. Na ida, empate. Às 8 horas da noite de hoje, tem Praia Clube Campo Mourão. No primeiro jogo, vitória da gremiação paranaense. Amanhã, 4 da tarde, o Jaraguá contra o Joinville. Na ida, vitória do Jaraguá, que joga pelo empate em casa para ficar com a vaga semifinal. A outra partida de volta nas quartas de final, que encerra esta fase, na terça-feira, o Magno Sorocaba recebe o Corinthians. Chama atenção para os paranaenses na Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Atlético, que joga hoje. Recebe o Volta Redonda na Arena às 18h30 da tarde, em partida válida pela 36ª rodada. O time paranaense precisa da vitória para se manter do G4. Já o adversário está na penúltima colocação e tenta fugir do rebaixamento. O Atlético defende uma série invicta de 9 jogos como mandante na Série B. A última derrota em casa pela competição foi em 12 de julho pela 16ª rodada. Desde então, foram 5 vitórias e 4 empates da Arena da Baixada pelo torneio. O Atlético, então, às 18h30 da tarde, contra o Volta Redonda, jogo importantíssimo no sonho do Furacão em voltar à elite do futebol nacional. Ainda em se tratando de paranaenses da Série B, o Coritiba pode confirmar matematicamente o acesso à elite amanhã, diante do Lanterna e já matematicamente rebaixado Paysandu. Jogo às 20h30 da noite no estádio do Curuzu, em Belém, no Pará. Líder isolado com 61 pontos, o Coxa garante o retorno à Série A depois de 2 anos, se vencer ou empatar com o Paysandu. Falamos da Série B, vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana, os jogos da 33ª rodada, Pacheco. Rodada começa hoje às 4 da tarde na Ilha do Retiro com o Sport contra o Atlético Mineiro. Às 6 horas, em São Januário, o Vasco recebe o Juventude. 6:30, o Internacional, precisando da vitória, é vencer ou vencer para o Colorado. O Inter que busca quebrar a incômoda sequência de 4 partidas sem marcar gols e evitar e entrar na zona de rebaixamento. Por isso, é vencer ou vencer hoje contra o Bahia no Beira-Rio, 6:30 da tarde. 9 da noite, tem São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro. Amanhã, às 4 da tarde, em Itaquera, o Corinthians recebe o Ceará. Mesmo horário de Cruzeiro e Fluminense no Mineirão e Vitória e Botafogo no Barradão. Às 6:30, é um jogo de opostos, Flamengo e Santos. O Flamengo ainda na busca pelo título do Brasileirão, tenta caçar o Palmeiras. O Santos busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. 8:30 da noite, o líder Palmeiras fora de casa enfrenta o Mirassol. Mesmo horário de Fortaleza e Grêmio no Castelão. Tricolor que vem de derrota e tenta a recuperação diante do time que é o penúltimo colocado no Brasileirão. O Fortaleza também jogo para o Grêmio trazer pontos na bagagem do Nordeste. Para fechar, eu chamo a atenção da Fórmula 1. Neste final de semana, Pacheco, o Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio de Interlagos da Fórmula 1. Lembrando que a corrida sprint acontece neste momento, começou às 11:30 da manhã. Ontem, o brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber, que foi o 5º colocado no treino livre, foi eliminado e largou na sprint em 14º lugar. De qualquer maneira, depois de vários anos, desde a saída de Felipe Massa, nós teremos um brasileiro despontando no Grande Prêmio de Interlagos, atuando amanhã. Às 3 horas da tarde de hoje, nós teremos a classificação, né, para definir a ordem de largada. E a corrida acontece amanhã, às 14:00, pelo horário de Brasília.
Está sendo velado neste sábado no Salão Comunitário de Três Irmãs, em Mercedes, o corpo de Gismar Schwambach, de 49 anos. O culto fúnebre está marcado para as 16 horas, seguido do sepultamento no cemitério daquela comunidade. Gismar perdeu a vida na manhã de ontem após um acidente de trabalho em uma empresa no distrito de Novo Horizonte, interior de Marechal Cândido Rondon. Ele foi atingido pela caçamba de um caminhão basculante que baixou repentinamente. Morador de Três Irmãs, Gismar deixa esposa, uma filha de 20 anos e um menino de 4 anos. Entre Rios Oeste promove dia de recolhimento de lixo eletrônico. Qual será a data, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, Pacheco. Boa tarde, ouvintes. A data será no dia 15 de novembro. A Prefeitura de Entre Rios do Oeste realiza, nesse dia 15, o Dia de Recolha do Lixo Eletrônico. Uma ação que tem como objetivo dar o destino adequado a materiais e equipamentos que não são mais utilizados, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. O evento acontecerá, então, no sábado da semana que vem, na Praça Central, das 8 às 18 horas, e toda a comunidade está convidada a participar. Podem ser entregues aparelhos celulares, notebooks, impressoras, monitores, mouses, cabos, TVs, pilhas, rádios, caixas de som e outros equipamentos eletrônicos. Durante o evento, haverá distribuição de mudas de plantas frutíferas, sorteio de brindes e, no período da tarde, atividades recreativas com brincadeiras e jogos para todas as idades. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e dos Jovens Lindeiros, Escolha Certa, que reforçam o convite à população. Vem cuidar do meio ambiente com a gente.
Deputados aprovam um projeto que garante energia e água a famílias em processo de regularização fundiária. Como isso vai funcionar, Carla?
Então, Pacheco, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta semana o projeto de lei número 521/2025, que autoriza o fornecimento de energia elétrica e água tratada de forma individualizada a imóveis localizados em núcleos urbanos informais, consolidados em processo aprovado de regularização fundiária urbana. A proposta de autoria dos deputados Tercílio Turini, Evandro Araújo e Goura teve relatoria do deputado estadual Márcio Pacheco, que apresentou um substitutivo geral, incluindo no texto o fornecimento de água tratada e aprimorando a redação para adequá-la às normas federais. Os deputados Pacheco e Tercílio falam da conquista.
As famílias que possuem chácaras e terrenos que estão ainda irregulares, mas em fase de regularização, que não têm nem água nem energia, que são milhares de pessoas no estado do Paraná, podem agora sonhar com essa possibilidade. Está aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, projeto de autoria do deputado Tercílio Turini. Tenho a honra de ter sido relator dessa matéria e o projeto ter sido aprovado, Tercílio. Parabéns pela iniciativa, é um grande projeto.
Obrigado, Pacheco, pela relatoria e obrigado a todos os deputados que aprovaram aqui na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de alcance social extraordinário para aquelas famílias que às vezes foram enganadas e que tem lá só um contrato de gaveta e que eles vão poder regularizar, ter todos os benefícios, não só de água, energia elétrica, mas que a prefeitura coloque o serviço de coleta de lixo, do transporte escolar e também da patroa que vai passar lá na estrada e que leva até essas chácaras irregulares. Valeu, gente. Abraço.
E essa ação, depois de sancionada, Tercílio, vai pressionar também para que os municípios que ainda não regularizaram iniciem esse processo de regularização dessas famílias que estão sofrendo. Virou um problema social. Tem pessoas idosas, tem crianças que precisam desses atendimentos básicos de água, de energia, até para armazenar um medicamento e muitas vezes não tem. Então, um projeto importantíssimo que está já aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia.
E amanhã tem prova do Enem e Mercedes terá transporte gratuito aos alunos, Carla Escher.
Isso mesmo, a Secretaria de Educação e Cultura de Mercedes disponibilizará transporte gratuito aos alunos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em Marechal Cândido Rondon. O ônibus sairá amanhã às 11h30, em frente à Prefeitura, primeiro dia do exame. Mesma programação para o dia 16 de novembro, data do segundo dia do exame. Os interessados devem reservar sua vaga antecipadamente pelos telefones 45-3256-8015 ou no WhatsApp no 45-98809-5214. Amanhã os participantes responderão às provas de linguagens, códigos, redação e ciências humanas. Já no segundo dia, domingo, da semana que vem, o exame contará com as avaliações de ciências da natureza e matemática.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.